3, 2, 1, eu sou o Marcelo Murata e está no ar o Soundcast número 2. Demorou, mas vai sair. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Willi. Beleza, Eduardo?
Beleza, Mark. Esse foi enrolado, hein? Mas saiu.
Agora vai.
Vai, vai sim.
E eu tô também aqui com o Wilson Santos. E aí, Wilson, beleza?
Beleza, Mark. Beleza, Willi. Vamos nessa que já demorou.
Demorou, então. E o Sérgio não está de novo, porque ele continua na geladeira. Mas um dia ele sai de lá.
Isso.
Então, um dia. É, no programa de hoje, vamos abordar um assunto um pouco mais sério e vamos falar sobre os serviços de streaming de música. Será que a gente está vivendo uma era do streaming? Como que será o futuro da música, das gravadoras e dos artistas? A gente pode estar próximo do fim do CD? Essas e outras perguntas nós iremos debater neste episódio. Certo, gente?
Uhul!
Então, vamos nessa?
Bora lá!
Pra começar, eu acho que a gente poderia falar como nós consumimos música. É, porque cada um usa um serviço, ou tem gente que compra CD ainda. Eduardo, como que você costuma ouvir música?
Bom, eu atualmente, Mark, eu não ando mais consumindo música por causa da grana, né? Consumindo financeiramente. Mas, se pudesse, e até pouco tempo, vai, de vez em quando ainda faço... Eu ainda compro CD, eu sou um desses que ainda compram CDs. Mas eu também, ultimamente, depois a gente se aprofunda mais aí nessa questão, mas aí ultimamente também eu fui aceitando mais a ideia do... Não do streaming, mas eu só substituí o CD físico por comprar digitalmente, né? Mas eu ainda tenho, baixo ali a música, porém eu paguei por ela. Eu gosto disso, eu não sou usuário de streaming... Eu não assino nenhum desses serviços, assim. Eu gosto de ter ali o MP3 ali, o arquivo MP3 das músicas que eu escuto. Então, hoje eu escuto assim.
Você gosta de ter a posse do arquivo, né? Cara?
Isso, boa. Eu gosto de ter a posse do arquivo e com o agravante de gostar de ter o CD físico.
Você ainda prefere o CD, de uma certa forma.
Então, eu tô mudando isso agora, porque eu vejo aqui os meus CDs são mais, assim, artigos de decoração aqui no meu desktop, né, na minha mesa de trabalho, o que é legal, o que eu acho bacana, mas eu acho legal ter CD pela arte gráfica assim e tal, mas não é o principal, né, de um álbum de música.
Não é o essencial.
Não é o essencial. Então, ultimamente, eu já tenho, ao invés de comprar o CD físico, comprar o álbum digitalmente. Com algumas exceções, tem bandas, assim, que eu gosto muito, aí eu acabo comprando físico, assim. Mesmo que eu, sei lá, eu vá escutar o álbum físico, o CD, apenas uma vez. Que eu escuto uma vez, já copio o MP3, né, pro PC, uhum. E eu nunca mais escuto esse CD. Mas, enfim, ficar aqui no meu desktop, e eu acho legal ter, mas eu já tô mudando. Já tô deixando de adquirir físicos.
Ah, bacana. E você, Wilson, como é que você consome música? Ou costuma consumir?
Eu, ao contrário do Edu, estou totalmente no streaming, já faz um bom tempo. Cheguei a comprar algumas músicas, nunca comprei um álbum, né, digital, só músicas separadas. E agora também, né, por causa da grana, e não tô fiel a nenhum serviço de música. Aquele que der a promoção do momento, eu tô indo. Mas eu não tenho, ao contrário do Edu, não tenho esse apego pelo arquivo. Pra mim, chegar lá, buscar o que eu tô querendo ouvir na hora lá, baixo, e tenho no celular também offline, né? Escolho lá os álbuns que eu mais gosto. Uhum. Deixo baixado como se fosse um MP3. Então o streaming pra mim passou a ser a principal forma de consumir música.
Ah, legal. Bom, eu no caso eu assino Spotify, mas às vezes eu compro CDs assim, principalmente de artistas menos conhecidos, tal, pra dar uma força.
Ah, isso é legal, isso é um ponto interessante também. Isso também
é, eu gosto disso. E também eu já cheguei a baixar álbuns de forma digital, né, por Bandcamp, também de artistas menores, assim, com menos reconhecimento. Mas também para dar aquele apoio. Até porque, por um lado, eu sou artista, eu entendo como é difícil também esse lado de viver de música. Mas o Spotify não foi o único que eu usei. Eu já cheguei a usar o Ardil, né, que teve por um tempo no Brasil, chegou até antes do Spotify.
Sumiu esse daí? O que aconteceu?
Nunca mais ouvi falar?
Eu não sei o que fim levou.
Ele fechou, acho que há um mês atrás.
Ah, é verdade, é verdade. Eles fecharam, né?
Isso daí que tinha uma parceria com a Band, não era?
Com a Band?
É, não, não era com a Oi?
Com a TV Bandeirantes.
Com a Oi, eu tenho certeza. Ah. E esse Ardião, ele fazia, tipo, local, ele pegava uma filiação, né? Não é filiação a palavra. Como se fosse uma franquia, né? Nos outros países. Então aqui era a Oi, e aí tinha alguma coisa com o plano deles, igual a Tim tem com o Deezer hoje, né? Que se você...
Uhum.
Por assinante da TIM, você tem um desconto e não consome seu tráfego, né?
Isso é bom, né? É. O problema é que a TIM não funciona, mas...
É, então, não faz diferença.
Eu acho que a gente acabou de perder um patrocinador do podcast, mas tudo bem.
Possível patrocinador, né? Porque se estivesse patrocinando de verdade, não, jamais estaríamos falando isso.
É verdade.
É só pra constar, atualmente eu estou usando o Deezer, tá?
É o Deezer. Mas você já chegou a usar Spotify, né?
Sim, eu já Spotify, o RDO, acho que tinha mais um. Tinha aquele que a gente achava que era o original e depois eu descobri que não era, que era o Groove Shark.
Ah,
lá,
o Groove Shark, esse... Nossa.
Verdade, foi, tipo...
Esse acabou, né?
É, porque aí é pirataria, né?
É.
É, isso daí era o streaming de música aí dos bons intencionados, porém, né?
Eu cheguei a usar bastante.
Ah, também. Isso foi bem antes de tudo, né?
Foi.
Foi há muito tempo isso.
Verdade. Ah, mas o Wilson é rodado já. Passou aí por vários.
Google Play também.
Google Play, você chegou a usar?
Sim.
Google Play eu
davam três
também.
Meses.
Assim, é, eu uso esses streamings assim, quando é de graça, igual assim.
não, mas eu já tô no outro nível. Por exemplo, o Deezer agora foram 3 meses pelo preço de um.
Ah, tá.
Aí daqui a pouco o Spotify dá outra promoção, eu troco, entendeu? Tá assim.
Ah, não, aí não. E mesmo quando é de graça, eu não substituo os meus arquivos. Mas, por exemplo, Google Play. A Fresno, tipo, lançou um álbum de 20 anos lá do show ao vivo. Aí tava de graça no Google Play, aí eu baixei. Aí...
Ah, sim, mas aí nesse caso, baixado mesmo, não é streaming.
É verdade. Uhum.
Aí você é como se você estivesse comprando.
Não,
sem
não,
dinheiro.
Não é não.
Não?
Não. Não. Não, eu só consigo ouvir conectado.
Ué, mas que bosonice é essa?
Ah, eu tenho à disposição, é. Só que eu não pago o Google Play, entendeu? Mas eu posso ouvir quando eu quiser conectado.
Ah, então, porque eu cheguei a comprar um álbum assim, baixar um álbum assim, e eu posso marcar lá pra ouvir offline.
Mas você tem o arquivo no celular?
Não exatamente, ele tá ligado no Google Play.
Então, é esse esquema que o Eduardo falou, não foi?
Então, você não tem o arquivo.
Então, mas eu posso ouvir ele offline.
Ah, bom, talvez... Ah, agora eu não vou saber agora, mas...
Você não tem um arquivo MP3 igual da Apple.
Isso.
Isso não.
Bom, não sei, agora fiquei na dúvida se eu conseguiria ouvir ele offline ou não. Mas aí nesse caso, por exemplo, eu vi que era de graça, eu fui lá e... Cheio, aí outro dia tinha o primeiro álbum do Dire Straits. Aí eu fui lá e peguei também. A Minto, era do Man at Work, primeiro álbum do Man at Work. Aí o Deezer, teve uma época que, tipo, dava pra você ouvir, né, assim, de graça, só que aí tinha os comerciais, né, entre música e outra.
Ah, o Spotify também tem esse serviço.
Então, mas aí depois chegou uma época que aí ficou, aí não dava, começou só trechos de música, não tocava a música inteira.
O Deezer?
O Deezer?
É, o Deezer. Eu lembro que eu usei bastante tempo isso daí, o Deezer. Mas aí eu usei pra quê? Não substituiu as minhas músicas e meus arquivos. Eu aproveitei disso pra escutar artistas que eu queria conhecer. Aí eu não precisava baixar legalmente. Uhum. E eu podia conhecer ouvindo online, né? Em streaming. Seja artistas novos. Aliás, eu usei mais pra velhos. Por exemplo, eu usei pra conhecer mais sobre o Pink Floyd, entendeu? Usei pra ouvir mais sobre o Bob Dylan.
É, legal, né? Porque em vez de você comprar, né, o álbum, alguma coisa, você pode usar pra ouvir.
Isso, aí se eu gostar realmente, é. Aí
na verdade, você quiser, em vez de baixar pirata, porque quando a gente quer conhecer, a nossa opção era baixar pirata.
Ah, sim, não, é, com certeza. Era, não. É isso, foi pra substituir.
É, que hoje não precisa, com uma conta gratuita do Spotify, você conhece um álbum.
Ah, sim, é verdade.
Ah, é?
Sim. Então, hoje eu uso os serviços de streaming pra isso, pra conhecer, pra ouvir álbuns novos e conhecer alguns artistas novos. Mas tudo de graça, sem pagar. tiver que pagar, eu não vou.
Ah, entendi.
A não ser que seja uma banda que eu goste e confie. Que, sei lá, Dead Fish lançar um álbum novo. Eu nem preciso ir ouvir no Deezer, eu compro direto. Igual o Contra Todos. É um álbum que eu comprei antes de ouvir. Um dos poucos álbuns que eu comprei antes de ouvir. Comprei e eu ouvi só quando chegou o CD mesmo.
Ah, você não tinha ouvido antes.
Não, nunca tinha ouvido, mas aí eu confio no Dead Fish.
É, e é uma coisa mais fã mesmo, né?
É.
Igual um tal de Half Dream, né? Que você comprou um CD físico sem ouvir antes.
É verdade, também. Eu tenho aqui, bonito. Esse vale a pena também pela arte gráfica.
Olha, podem comprar, inclusive vai ter links perto no post.
Agora tem uma outra forma também de streaming, que tem o iTunes Match, o Google Play e o OneDrive tem, que seria você enviar seus MP3 para ouvir por streaming, aí totalmente gratuito. O iTunes acho que não, o iTunes Match tem, você paga uma taxa lá, que até seus piratas vira original.
Ah, mas por que nesse outro aí tem que ser tudo original?
Não, então, a lógica seria que se você comprou as músicas, que nem você comprou várias músicas, vários álbuns na iTunes, né?
Isso.
Então você pode mandar lá pro Google Play, e se você tá num lugar fora...
Ah, é uma parceria?
Não, não é uma parceria, é como se fosse um disco virtual.
Não, mas do iTunes no Google Play?
Não, calma. O que você comprou no iTunes é um MP3 normal, você pode carregar pra qualquer lugar, não é?
Sim, eu acho que não é MP3, é um outro formato, mas enfim, tem um arquivo lá.
Aí ele, qual que seria a ideia? Tudo que você comprou original, você manda pra esse disco virtual do Google, e pode ouvir como streaming, qualquer computador que você colocar lá seu usuário e senha. Então, a ideia seria que todos que você comprou, mas lógico, você pode colocar todos os MP3 pirata que você baixou, colocar
lá. É isso
lá.
Que o pessoal quer saber, Wilson. É isso que o pessoal de casa quer saber.
Mas de uma certa forma você receberia um perdão e passaria a ser como se fosse um original.
Não, porque
nesse
você não vai estar pagando,
caso,
né?
Não.
Você não vai
nesse
estar pagando.
Caso, não. É.
Ah, seria só o seu arquivo que
A diferença é que você não tá compartilhando, né? Que nem era o Groove Shark, que você subia a música, todo mundo podia ouvir.
É, lá era a terra de ninguém.
É,
era
só, verdade. Né?
Nesse caso, é só pra você. Já no caso do iTunes Match, é nesse esquema aí de perdão mesmo. Você paga uma assinatura, eu acho que ele não tem no Brasil, que eu só lembrei dele agora.
Esquema de perdão.
É, então, que aí as músicas que tem lá na iTunes e tal, você poderia baixar e ouvir. Então seria tipo um perdão.
É, mais ou menos, né? Não sei, será que é proporcional que o artista ganharia por você comprar no Google Play, você comprar o álbum mesmo, né?
Não, provavelmente não. Seria no mesmo esquema dos streaming, né? Que é uma porcentagem pro artista e uma porcentagem pra empresa por plays, né?
É, então aí não sei se seria um perdão... total aí.
Não, seria assim, um perdão pra quem comprou, né?
É.
Não, comprou, não. Pra quem baixou
pirata. Pra quem baixou pirata.
Sim, mas beleza. É você se redime um pouco.
É aquele negócio assim, né? Você não gastou nada. Você não pagou nada. Pelo menos agora você paga 10 centavos por isso.
Isso. Ainda é mancada, mas se redimiu.
Então, já abordando essa parte dos artistas, será que, apesar do streaming ser tão popular, seria uma forma justa para eles, dos artistas? Vocês acham que eles pagam justamente, assim, de forma que o artista possa sobreviver?
Eu não sei, né? Eu não tenho uma ideia, assim, de como é feita essas porcentagens, assim.
Assim, você olhando a lógica fria, é mais justo pra todo mundo. Por quê? O artista recebe só por quem tá ouvindo a música, e é naquela porcentagem. Pelo menos acho que a maioria deles é 70% pro artista e 30% pra, entre aspas, gravadora, né? Pro provedor do serviço.
Então, você tá falando, se fosse, por exemplo, Spotify, é 30% do Spotify e 70% do artista, né?
Isso.
A não ser que ele tenha uma gravadora.
Isso.
Porque aí, esse 70%, uma parte maior da gravadora, e o artista mesmo recebe bem menos.
Mas olhando por esse ponto, a gente tá na curva, na mudança, né?
Uhum.
Então, talvez lá na frente ninguém mais use gravador, ou as gravadoras comecem a repensar essa porcentagem.
É.
Tá ficando mais barato produzir, digamos assim.
Gravadora repensar é complicado, né?
É.
Eles vão querer ganhar menos.
É, eu tô pensando mais no artista repensar a gravadora, né?
Uhum.
E o artista, sendo bom ou não, ele acaba meio ficando refém disso, né? Porque também, mesmo que não seja uma porcentagem justa, ele não vai querer também ficar de fora e dar margem pra continuar que as pessoas continuem baixando ilegalmente, né?
Sim.
Já que tem essa modinha aí de streaming. Então... já que tá todo mundo ouvindo, você também quer deixar seu trabalho lá e mesmo que você ganhe um pouco, pelo menos você tá ganhando alguma coisa, né?
Ah, sim. Ó, eu vou falar assim, como experiência própria, porque eu tenho um álbum no Spotify, né? No Deezer e tal. Eu recebo migalhas, tá certo que eu não tenho tantos plays assim, uhum. Então não posso falar assim, poxa, dá pra ficar rico com isso.
E é por play de música, por música.
É, teoricamente é por play de música e você recebe décimos de centavos.
Tá.
E chega lá, às vezes, uns... $50 a cada 2 anos, assim. É uma coisa... Bom, vendo como tá o dólar pro real, ele tá rico. Mas eu vejo assim, eu coloquei pra ter um lugar a mais de exposição e pra ter essa facilidade das pessoas ouvirem. Até porque eu acho que o artista que tá pensando que ele vai ficar rico pelo Spotify, pelo Deezer ou por um serviço de streaming, eu acho que não é o pensamento correto, assim, entendeu?
Uhum.
Acho que tem outras formas que ele poderia ter uma renda pra ajudar os custos.
Eu acho assim, eu acho que isso jamais será a principal renda, assim. Eu acho que pra artistas menores, aí eu acho que é super legal, é super válido. Mesmo que seja migalha, você ganhando alguma coisa, e é ali, é o lance de você facilitar, é mais uma forma de acesso pras pessoas conhecerem seu trabalho. Pra artistas grandes, já, não é essa que vai ser a fonte de renda deles principal, entendeu? Aí eu acho que tá nos shows mesmos.
É, embora que, no caso de artistas grandes, eles têm um volume de play muito maior.
E também vai gerar uma receita maior, né? Uma
renda maior.
Então tá bom pra todo mundo, teoricamente.
Teoricamente, porque se você pensar, o artista grande ganhava muito mais com o álbum.
Ah, sim, mas quando o pessoal comprava álbum. Mas aí o pessoal chegou uma época que parou de comprar, aí ficou esse buraco. Ficou só o show. Agora, pelo menos, o pessoal ainda volta a, de certa forma, comprar, né?
É, mais ou menos, né? Porque ainda tem muito artista aí vendendo muito álbum.
É, isso é verdade.
Ah, sim,
mas
temos aí a mocinha, a Taylor Swift.
É. Não, vai continuar tendo, mas...
Mas isso são exceções, né? São pessoas que já conseguiram atingir um nível de popularidade.
É, então, são artistas grandes que entram nesse negócio do fã. O fã vai comprar o álbum físico ainda, ou que seja digital, mas o fã vai acabar comprando. E aí, se você tem muitos fãs, você vai ter muitos álbuns vendidos.
E muito dinheiro.
Muito dinheiro, que é o principal.
É, exatamente.
Mas é interessante você trazer o caso da Taylor Swift, que ela removeu sua discografia do Spotify, né?
É isso que eu queria te perguntar, no seu não aparece?
Não, pra mim não aparece. Deve
porque...
ter algumas músicas delas que ela gravou com outro artista, mas os álbuns dela não.
Não, porque a princípio ela tinha retirado de todos os...
Os serviços.
Os serviços, né? Só que no Deezer eu tenho acesso. Só que aí eu não sei se é porque é só no pago e no free não, e essa foi a treta com... Spotify, né?
Uhum.
E a maior treta dela com o Spotify é que tem a conta gratuita, e aí as migalhas ficam mais migalhas ainda, que é dividir valor de banner num... É centavos.
Se ela tá reclamando, imagina os artistas independentes.
Eu acho que ela tá certa mesmo. Se não é algo que tá fazendo falta pra ela, tem que tirar mesmo.
É, aliás, a música é dela, né?
É, exatamente.
A opção dela de tirar... Cabe a ela decidir.
Exatamente. Eu acho que ela, o direito dela, ela está correta quanto a isso. Lógico, vai deixar de graça também. Claro, tem artista que deixa, é da mentalidade de cada um. Por exemplo, tem esse lance de comprar o álbum físico, comprar o álbum digital, pagar um serviço de streaming, e tem os artistas também que disponibilizam o álbum pra download de graça.
No meu caso, os meus álbuns, eles ficam, você dá o preço. Então você pode... colocar de graça, mas se você quiser pagar $1, $2, $1,000, se quiser $1,000,000, que eu tô aceitando, você pode, né? Você que dá o valor, você atribui o valor do que você tá comprando.
É, isso é legal também.
Que, se eu não me engano, foi o Radiohead que começou com isso.
O Radiohead eu lembro de fazer isso,
E eles ganharam milhões, né?
Mas aí já era uma banda grande, então, com milhares de fãs chatos, então...
Olha, isso é você que tá falando.
Chatos fiéis, assim, entendeu?
Essa verdade é você que tá falando.
E aí, pô, claro que funcionou, né?
É por isso que eu discordo da Taylor Swift remover a discografia. Acho que ela tem todo o direito, a música é dela, ela faz o que quiser. Mas eu discordo nesse ponto, porque eu não acho que o fã vai deixar de comprar o disco. O fã mesmo, ele, é isso que vocês estão falando o tempo todo. O fã vai lá comprar, se tiver $50 vai comprar, se tiver $100 vai comprar. Mas ela dá acesso também a mais...
Ela não precisa disso. Você quer conhecer a Taylor Swift, você coloca no YouTube, pronto, você já ouve as músicas dela. Se você não quiser partir pra um lado, né, obscuro
da coisa. Então, mas... aí ela tá, não tá ganhando nada no YouTube.
Depende.
Não, no canal dela, com os clipes dela.
É, se você entendeu? Assistir os clipes dela, ela tá ganhando milhões lá no canal dela também.
Tô falando do canal dela mesmo, assim.
É e... banner, não ganha nada.
O quê? Será que a Taylor Swift não ganha nada no YouTube?
Não, comparado com assinaturas...
Ah, não sei.
Deve, ela tem, deve ter vários assinantes no canal. Ah, não, é porque geralmente não. Também é o canal da, sei lá, Vivo, canal... É. No meu canal
não, mas
artista.
Mesmo que fosse dela, o que eu quero dizer de assinatura, assinatura paga mesmo, não um inscrito. Agora até tem essa opção,
assim?
Né, lá fora.
Entendi.
Assinatura, no Spotify tem gente pagando.
Ah, sim, sim.
Pra dividir lá, no YouTube é só banner.
Mas não tem aqui esse lance de, tipo, não sei quantos inscritos e o YouTube paga uma grana, não sei o quê?
Não sei, eu pensei que era por views, né? Que o seu vídeo tem, sei lá, por exibição também do anúncio.
É, eu acho que tem essa relação views e inscritos. E aí dá uma receita que o YouTube paga. Que é assim que esses YouTubers
vivem.
É.
E alguns ganham milhões também.
É. Mas alguns ganham, sei lá, 10, 12 mil. Pra mim seria ótimo.
Também seria milhões.
Por mês, né?
Não, não tô dizendo que ela não ganha nada. Eu quero dizer assim, que comparado com o dinheiro mesmo que tá entrando, na minha cabeça, a renda de um Spotify seria maior do que a renda com anúncio. E até onde eu sabia do YouTube, era essa relação de views aí não seria de dinheiro exatamente. Seria de dar mais valor pros banners, mas as pessoas ainda têm que querer clicar no banner ou assistir as propagandas antes dos vídeos.
Sim. Bom, mas também eu acho que o lance dela não é uma questão, é mais uma questão assim, de protesto, de ela não concordar com o sistema e não que ela não queira disponibilizar porque tá ganhando pouco e sei lá, mas eu acho que é mais como um lance de protesto porque pra essas empresas não lucrarem em cima do trabalho dela de uma maneira que ela julga ser injusta, entendeu?
Sim, nesse ponto eu concordo com você.
É, igual no caso da Apple Music, né, que tava fornecendo o quê? 3 meses gratuitos, eles não iam pagar os artistas e a Taylor Swift exigiu isso, né?
É, aí já é palhaçada, né?
É, claro.
Eu vou usar você pra me promover e não vou te pagar.
Não, isso é zoado, mas uma das caras que apareceram foi da Taylor Swift, né? De defender que pagassem, o que é muito mais justo.
Uhum. Então eu acho que ela tá certa e é isso aí.
De remover a discografia dos lugares.
É, porque é um lance mais ideológico dela, assim. E, enfim, os fãs da Taylor Swift aí acredito que não ficaram nem um pouco decepcionados, porque, como a gente falou, fã compra e pronto.
É, eu queria, esses dias eu ia ouvir Taylor Swift, aí eu abri o Spotify
e não tinha.
Encontrei. Aí eu fiquei triste.
É, a vida tem dessas coisas mesmo.
Mas agora eu fiquei pensando muito nessa questão do dinheiro. Apesar da Apple ter colocado uma grana a mais também, né, tipo um cala-boca disfarçado aí também e começou a pagar direito. Mas, por exemplo, ela tá no Deezer, mas porque o Deezer dá essa opção do artista de só aparecer pra quem paga.
Que é interessante também.
É legal.
Sim, e mais justo também.
Sim.
Mas eu quero dizer assim, não é só política também, então. Não é só o lado de protesto. É muito
não.
Dinheiro.
Não, mas então, às vezes ela acha que o sistema do Deezer já é mais justo, então ela não tem nada contra, entendeu?
Mas o protesto pode ser esse, né? Você querer receber o que você acha que merece. E ela acha que no caso do Spotify, por
isso.
Exemplo, não é.
Isso.
Essa é a forma de protesto. Ela tá retirando porque ela acha que o trabalho dela merece um retorno melhor.
Não é pela plataforma generalizada, é pelos serviços individuais, eu acho, assim.
Uhum. É.
Mas esse negócio de música e streaming é uma coisa que eu sinto falta também, porque tem serviço que não tem banda X, tem outro que também não tem uma outra banda, aí você não consegue ter tudo no mesmo lugar.
No caso do Spotify, por exemplo, eu vou falar muito do Spotify porque é o que eu assino, né? Então eu tenho mais familiaridade. É, tem tem o lance da região, né? Porque tem álbuns que não está disponível no Brasil.
Ah, tem disso, é?
Tem disso. Tem uns álbuns que eu sei que tem lá fora, e pra quem é assinante dos Estados Unidos, Austrália e tal, e aqui não tem.
É, isso é um problema de distribuição, né? De quem detém os direitos. Aí você tem problema com Netflix, com tudo que for. É. Mesmo a Apple, que tinha muitos álbuns que aparecia lá, né? Indisponível no seu país.
É, Beatles, né? Beatles só que... tinha na Apple, né?
É, agora apareceu no Spotify, foi um momento de...
É.
Quase um feriado.
Metallica, né? Eu acho que não tinha no Deezer. Não tem, sei lá.
É, no Spotify já tem.
É, então aí acaba tendo dessas coisas, assim.
Então, isso, esse problema eu nunca enfrentei, tipo assim...
De querer ouvir uma banda que não tem suas músicas.
Que não tem, sim, mas assim, ela tá no, em todos. Ou ela tá em todos ou ela não tá em nenhum.
Ah, tá. Mas aí... Ah, tá, tudo bem. Bandas que você escuta.
Ah, tá. Mas assim, aí é o problema da banda de não estar em nenhum lugar.
A banda não quer saber de streaming.
Ah, tá. É que eu já encontrei, assim, álbum de uma banda que tem, sei lá, dois álbuns, mas o primeiro que eu queria ouvir não tem. Entendeu?
Ah, isso também, isso é outra coisa.
Isso é muito
também
comum.
De não ter discografia completa.
Mas aí, no caso, seria da região, porque eu sei que em outros lugares, se você tiver um perfil, sei lá, americano, você teria acesso.
Aí é mais zoado ainda.
É, mas aí é questão de distribuição, né? Aí eles não têm nada o que fazer. É igual, igual a Apple também tem, de... Você não consegue comprar uma música.
Isso é triste. O que você não encontra com CD, por exemplo.
É, você comprou CD e acabou. Mas aí tem aquela coisa, né? Nem sempre você quer... Você gosta o suficiente, assim, do artista...
Ah, sim.
Pra comprar um álbum inteiro. E aí você... Nesses serviços de streaming, você apenas adiciona a música aí na sua playlist. Enfim, sei lá, não sei como funciona essa modernidade.
Essa juventude.
Ou, no meu caso, colocando no cenário que seja com uma grana que eu possa gastar, aí eu compraria apenas a música que me interessa.
Não
o álbum inteiro. Vocês sabiam que eu já comprei? Essa aí eu tenho vergonha de falar. Foi muito no impulso. Eu comprei. Eu comprei Let It Go. Da Indie Maiden.
Não, vergonha não.
Ah, cara, não precisava comprar, né, Let It Go. Aí eu tinha acabado de assistir Frozen. Aí tava
nada influenciável.
Aí comprei.
Não, você tem que ter vergonha mesmo.
É. Pois é.
É porque Do You Wanna Build a Snowman é uma música muito mais legal.
Mas geralmente eu compro álbum, não compro músicas avulsas, não. E tem até um caso que eu comprei, o Justin Timberlake, ele lançou dois álbuns num curto período, né, de distância, né, de um pro outro, que é o The 2020 Experience, né, que aí é o 1 e o 2, né. E aí o 1, o primeiro álbum, eu comprei... O físico, e o segundo eu comprei digitalmente. Por que eu fiz isso também? Porque o primeiro, aí eu fui naquela coisa, o encarte, vamos ver como é que é. Aí eu achei muito simples, assim. Falei, aí decepcionou um pouco. Aí o segundo eu peguei e já comprei digital. E se for ver hoje, dá no mesmo, assim, os dois. Porque, tipo, o primeiro só tá aqui enfeitando, entendeu?
É, você só usou uma vez pra extrair os MP3,
pra,
né?
E de resto, só ouço, né, os arquivos. Então, meio que deu na mesma, assim.
Você achou que o lance do físico, você olhou assim, era ok.
É, assim, aí eu comecei já também a ver, né? A questão também de espaço mesmo, né? De ocupar o espaço físico, né? Tem um monte de CDs aqui, que beleza, bonitinho e tal, mas eu não quero mais aumentar esse número, porque senão, né, vou ter que ficar arranjando espaço pra colocar CD e, sei lá, eu acho que a gente quer meio que... como é que é? Menos é mais, né?
Ah, entendi.
É igual DVD também. DVD é uma coisa que... Eu ouvi uma época que eu comprava de filme, DVD de filme. Mas aí não faz o menor sentido mais isso. E aí eu acho que é uma coisa legal, mas sem querer mudar o assunto aí. Eu acho que aí o streaming pra vídeo eu acho que é legal. Aí funciona.
Aí funciona.
Pra mim. É. Aí é uma coisa que eu gosto. Agora, música... Sei lá, eu ainda sou apegado ao arquivo.
Você tem que carregar o arquivo com você, assim...
Sim.
Você não acredita na nuvem.
Não, a nuvem é traiçoeira.
Uma coisa que você não mencionou também é que você é adepto do iPod também, né?
Eu sou.
E o iPod você precisa ter os MP3.
Ah, aí pode.
Sim, aí pode. Sim, é... Então, por eu sempre gostei de ter as minhas músicas, então, bem antes desse negócio de nuvem, então tinha aqueles MP3 vagabundos lá, e eu vi, aí depois, certa vez, comprei um iPod e me encantei, né, até pelo lance da sincronização com o iTunes e podcasts, enfim. E aí eu não troco mais, né? Até recentemente, né? Eu perdi, né? O iPod que eu tinha, o iPod Nano, que ele não tem conectividade com internet, nada. Não sei, talvez o Touch dê, né? Pra ouvir streaming. Não sei.
Sim, o Touch é um iPhone capado.
Sim, sim, é o iPhone sem o telefone, né?
Exatamente.
O iPhone sem o fone.
É, mas então estamos falando aqui do Nano, que não tem...
O iPod essa... de verdade, a linha de iPod de verdade.
Isso. E aí eu perdi um, isso, ano passado, 2015, e já tá no 7, eu acho, né? iPod 7, o meu era o 4 ou 5. E aí... Pô, mas eu não quero o mesmo iPod. Aí fui ano passado buscar um iPod de anos atrás, só achei na Amazon com o dólar. Eu achava que o dólar tava absurdo, mas eu vejo que não
tava. Comprar um hoje.
É. Mas enfim, foi caríssimo, assim, paguei caríssimo pelo iPod. Acabou em reais dando o preço de do iPod 7, que é o mais recente, se não me engano, em reais, mas eu achei... O set também todo cheio de frescura, era todo touch também. E não, eu gosto ali da simplicidade ali, pá, aperta o botãozinho,
escolhe a música, dá o play e pronto, né?
É, músicas aleatórias e vai, filhão.
Todos os arquivos que você carrega, então, são os MP3 aí que você comprou. Tá?
São meus, CDs. Comprei ou adquiri de alguma forma.
Ah, tá.
Obtive de alguma forma.
Não precisamos especificar como. A procedência...
Não, eu posso dar um exemplo aqui, ó. Tenho dois álbuns do Benegão e os seletores de frequência que eu baixei gratuitamente no site deles. Uhum. É, ainda bem que não, né? Eles não têm um filtro assim de... Olha, isso daqui você não comprou e não toca. Aí ia ser bem chato.
E você pensa, sei lá, de um dia ia tentar ir pro streaming?
Não.
Não, no futuro próximo.
Não. Assim, eu admito, é prático. Mas, sei lá, eu tenho um iPod.
Já tem as músicas que você precisa?
É, as músicas que eu quero estão ali.
O que eu gosto, assim, do Spotify, por exemplo, é que tem playlists e tal, você pode, se você quiser ouvir alguma coisa diferente...
Tá.
Não, playlists de outras pessoas, assim, que elas criam, sei lá, desde rock alternativo dos anos 90 até músicas para dormir, assim, isso eu acho muito bacana pra começar a ouvir.
Não, isso é legal também, mas sabe que é uma coisa também que pega comigo nesse lance de streaming? É porque, bom, em casa seria, aí não tem discussão, aí pra ouvir em casa eu não vou trocar meus arquivos não. Por mais que eu ocupe espaço, eu vou aumentando o tamanho do HD, não importa. Agora na rua, o problema é que aí eu teria que ouvir, sei lá, no celular.
Ah, sim, tem esse lance.
Entendeu? Aí vai bateria, até porque eu tô sempre ouvindo música, não é assim, entendeu? Saio de casa já com fone no ouvido ouvindo música. Uhum.
Faz sentido.
Então eu ia ficar direto o celular tocando música, gastando bateria, enfim.
Nossa.
Aí é uma coisa que, sei lá, talvez não seja prático, eu ando, tipo, ando, vai. Com o celular e com o iPod, né? Com dois aparelhos assim, e aí um é só pra música mesmo.
Pelo menos você tem bateria no final do dia.
Sim, sempre tem bateria, nos dois, inclusive.
É que você tem o lance de você ouvir música quando você sai, né? Eu não tenho esse costume, eu ouço músicas mais em casa mesmo.
Eu quando eu saio, eu escuto bastante. Eu, inclusive, sinto falta, assim, sei lá, se eu... Né, que eu como eu ouço todo dia, então às vezes eu esqueço de conectar o iPod pra carregar. Depois de ouvir, sei lá, uns 3 dias sem precisar carregar, né? Que aguenta bem a bateria. Uhum. E aí que, sei lá, eu tô na rua e, sei lá, eu... Vou mexer nele, aí eu vejo assim o indicador da bateria já no vermelho. Eu falo, putz, não vai dar tempo de.
Aí você volta pra casa e dane-se o seu compromisso.
Ah, não chega tanto, mas. Aí já bate um desespero quando eu esqueço. É difícil esquecer, né? Porque é tão hábito já sair ouvindo. Lembrei, uma coisa que aconteceu com o Deezer, eu não conseguia mais ouvir álbum, músicas na sequência.
Entendi, eu acho que no celular também não dá, no Spotify, por exemplo, o gratuito.
Aí ele joga uma aleatória lá, uma indicação aleatória. Aí isso aí acabou. Aí se eu tava no período de vamos ver se vou dar uma chance, aí acabou.
Com esse iPod Shuffle aí, né?
Não, e de shuffle de artistas que eu não quero conhecer, entendeu?
O Spotify gratuito pro celular era Era zoado, assim. Mas eu usava.
Babaca, né?
Mas eu usava. Eu colocava, tipo, rádio do artista, entendeu?
É, então...
Pra descobrir músicas novas.
Uns pseudos semelhantes, né?
É, que algumas vezes não tinha nada a ver, mas... Ah. Tamo nessa.
Exatamente. Foi esse o meu problema. Mas agora eu, pensando friamente, eu acho que é só no lance do celular, do aplicativo. No PC dá pra ouvir de boa, gratuitamente. Porém, vai ter aqueles comerciais que aí eu não ligo. Ainda mais porque minha intenção é só mesmo conhecer os álbuns e...
É, você não vai pegar um álbum pra ouvir inteiro de um artista que você gosta já, né? No Spotify, por exemplo.
É, então, não. Aí eu...
tem opção.
A não ser que seja, né, um álbum que eu não tenha, aí eu queira conhecer esse álbum e tal. Que acontece também. Que isso me ajudou muito, o streaming, assim. Porque antes eu ia lá e pá, baixava. Aí já como eu já baixei, às vezes eu acabava deixando, mesmo sem ter curtido inteiro ou algo. Agora não, às vezes, sendo uma banda conhecida que eu já tenho aqui ou não, eu ouço lá o álbum e falo, ah, não, vale a pena realmente ter. Ou então não, só essa música que eu tenho, essas duas, três músicas que eu tenho desse álbum, são as únicas boas mesmo, então.
É, nesse ponto eu acho legal de... Eu gosto de usar o Spotify pra descobrir, assim, bandas novas e tal. Ah. Procurar em playlists de pessoal que deixa online, ouvir rádio de artista, né, que puxa os artistas semelhantes.
Uhum. É, eu acho que como descoberta é interessante esse filme. Pra mim, então. Pra mim, como pra descobrir artistas, pra escutar novos álbuns, o streaming funciona bem, de forma gratuita, né, que é o que eu quero. Agora, pra ouvir música mesmo no dia a dia, aí pra mim tem que ser com arquivo no PC, ou então no meu iPod, que são as minhas músicas mesmo que eu tenho no PC, enfim.
É, por isso que Spotify, Deezer, essas coisas são legais, né, porque tem todas as músicas do mundo, tirando as que não tem, mas... Mas pra você descobrir, assim, pra você ouvir.
É, se bem que também eu usava uma outra maneira. Agora eu até uso, procuro aí nos Deezer e tal, mas também vira e mexe tem no YouTube, né? Tipo, o álbum completo.
É, eu não tenho esse costume de ouvir.
Às vezes eu fazia isso no YouTube. Mas aí também é mais, né?
E pensando bem, é o mesmo esquema também, né? De streaming. Que você tá dependendo da internet pra ouvir.
É, exatamente. E de uma forma mais tosca. No Deezer, pelo menos, tem a impressão que tô fazendo direitinho. Tá tudo...
legalizado.
É, tá tudo legalizado.
Embora tenha artistas que não gostem, mas...
É, mas pra mim é isso. Funciona bem pra conhecer artistas e álbuns.
E agora uma questão, assim, você acha que o streaming que já tá dominando, assim, vai ser a principal forma de consumo e, por exemplo, corre o risco de não ter mais ainda de CDs?
Ah, acho que não, acho que sempre vai ter, né? Assim, como ainda tem vinil, assim, pessoal...
E parece até que subiu um pouco, né, a venda nos últimos
Subiu,
tempos.
Subiu, ah, vai ter até reativaram, né, uma fábrica de vinil aqui do Brasil, acho que foi a única da América Latina, inclusive.
É na Zona Franca de Manaus, será?
Não, acho que não é lá não. Mas aí sempre tem, né, o pessoal saudosista, mas vem o vinil, o pessoal fala muito da qualidade do áudio, não sei o quê, mas eu acho que o físico sempre vai existir. Pode ser que, assim, quantidades menores, assim, sabe, não vão ter mais as mesmas tiragens que tinha antes, assim, sabe.
É, eu acho que o CD acabou virando algo de nicho agora, praticamente. Só quem quer mesmo CD.
É, uma parada meio, né?
Porque antigamente você comprava CD de presente pras pessoas, por exemplo.
Sim, né? Sim.
Agora é isso, meu. Você pensa em dar um CD de presente pra alguém?
Não penso.
Acho que não tem esse lance mais. Né?
É, porque antes também era como ouvir a música, era com CD antes da internet. Da internet não, mas... É, da internet sim também, porque...
Até o começo, né, da internet, aí depois que...
É, porque aí depois aí popularizou, né? É, banda larga também, e aí, claro, aí pirataria a rodo, e aí sim, aí você monta sua biblioteca musical. Mas antes, né, cara, era no rádio que toca CD, disc player, e aí você ouvia um álbum por vez. Não tinha miscelânea, não. Ou você ouvia a rádio, né?
Também.
É, e antes tinha fita cassete, então... Ah, então eu acho que vai continuar tendo CD, a não ser que venha uma nova mídia, né? Mas eu acho que...
Eu acho que não, né?
Eu acho que parou no CD aí.
Eu acho que uma nova mídia pra, MP3, pra música, uma mídia física, eu acho que não vai existir.
É, também acho que não.
Na real, eu acho mais fácil o CD morrer antes do vinil.
Sim.
Porque o vinil, além de ter esse charme aí de dizer que você ouve coisas que só você ouve ali...
Que é balela, falo mesmo.
É,
a qualidade é péssima, vai se ferrar.
95% da população não ouve o que tá ali, mas... Ah. É, mas tem a questão da arte ser mais trabalhada também. Então, se vai virar um negócio de nicho, eu acho mais capaz de ser no vinil do que no CD.
Sim.
De, tipo, aquela Nem pessoa acho. Que gosta mesmo, de quer ter a arte ali estampada, vai comprar o vinil e não o CD. E o CD é uma porcaria de mídia, pra falar a verdade, né? Que qualquer coisinha risca, era horrível.
E
o conteúdo que tá ali, hoje é fácil de você ter em qualquer outro lugar, né?
É, você não tá comprando pelo conteúdo, pensando bem.
Não, mas eu quero dizer o formato do arquivo, porque não tem uma diferença grande, assim, pro MP3. Sim, e tem como extrair também num formato maior, melhor, né? Já pro vinil, que dizem que você ouve outras notas aí...
É, que não deveriam tá lá.
Aí você tem essa desculpa, entendeu? Não tem como transportar. Agora no CD, não. E só é a Polisson, tá? A fábrica de vinil.
Ih, Polisson, isso. Então, eu concordo com tudo aí que você falou. Eu acho que, assim, eu acho que o CD não vai acabar, mas eu acho que vai ser, assim, vendido cada vez em proporções menores. E uma coisa meio que vai virar, assim, sabe? Até só um adereço a mais, assim. Como se fosse uma camiseta, assim, um souvenir, sabe?
O CD é o tipo item de colecionador, né? Porque
isso,
você...
Mas ele é facilmente, eu acho que será massamente... Se não já foi, né? Substituído pelo formato digital. Acho que já foi.
Ah, sim.
Substituído. É, pela força da certeza. Tô cravando. O CD já foi substituído.
Ih, da última vez que
digital.
Você cravou uma coisa aqui, foi a maior mentira de todos os tempos.
Não, eu não cravei, eu falei uma verdade só. Inconveniente para muitos.
Ai, mas, meu enfim. Deus. Mas, então, o lance do CD também tem aquele lance, né, que eu falei, de ter um artista menor, assim, e às vezes você vai no show dele e você vê o CD e pensa, vou dar uma força também, vou comprar.
É, isso é legal, isso é legal.
Pra ter o item pra apoiar o artista, eu acho bacana.
É.
Eu poderia fazer isso de forma, sei lá, pagar no Bandcamp, mas eu também acho legal ter o item.
Sim, sim, eu, assim, às vezes eu curto uma banda e tal, mas, assim, nem baixei o álbum ilegalmente. Mas aí se eu vou. Mas aí eu vou no show, então eu pago o ingresso. É, e se tem camiseta, geralmente eu compro, sabe? Então eu acabo consumindo de outra forma. Mas tem outros que eu compro o álbum mesmo.
É, que é o que eu acho que o artista independente, o menor, talvez até o mais renovado, deveria pensar, né? Que você não vai ficar rico vendendo a música em si.
É, tem mais coisas, assim. É, o lance mesmo é o show, você poder ir e ver.
É.
É, né, sabe? É claro que muitas vezes você não... A maioria das bandas que você gosta, né, você às vezes nem terá chance de ver, mas...
Nunca terá.
É, mas acho que essa que é a grande experiência da parada. E é tudo se completa, né, mas...
É, isso que eu ia falar, na verdade, se completa. Porque, por exemplo, enquanto ele tá no estúdio gravando tudo, ele não tá recebendo pelos shows.
É.
Então tem todo esse tempo que ele tá investindo ali, por mais que seja só o tempo dele, ele tá investindo um tempo ali, coisa que ele não tá recebendo pra isso. Onde ele vai se sustentar é das músicas que estão vendendo.
Não só isso, não só ele não tá recebendo, como ele tá gastando, né?
Ele tá gastando, é.
Pra bancar um estúdio, essas coisas.
Mas eu geralmente eu faço isso, se eu vou no show de uma banda que eu tenho o álbum sem ter pagado por ele, aí no show geralmente se tem o álbum à venda, ou compro, ou camiseta. Camiseta já vale uns dois álbuns, né?
É, mas eu acho até mais legal, assim, que o CD.
Eu também.
Eu gosto de comprar
mas...
camiseta.
Ainda divulga, né?
É, pra banda é ótimo. A não ser que a camiseta seja muito feia, aí eu não compro. Aí eu tenho preconceito mesmo, e dane-se. Mas agora, pra fechar, então, vocês acham que o streaming é a mídia que vai ficar? Está aí para ficar?
Cara, eu acho que não tem mais volta. Não, não só de música, de tudo tá caminhando pra streaming, seja filme. A Amazon tem streaming de livro, que é, entre aspas, né, streaming de livro, porque você...
Como assim?
É, e pô, aí...
Você loca o livro digital... E depois você devolve.
Eu pensei que ele ia carregando as palavras, assim, aos poucos, ia baixando, assim.
Então, assim...
Então, você tem acesso ao livro por um tempo determinado, é isso?
Enquanto você estiver pagando, você paga a mensalidade. Aí se você quer trocar o livro, você vai lá e troca.
Ah, entendi. Aí você tem toda a biblioteca
disponível. Tem uma biblioteca.
É, toda não, né? Você tem uma biblioteca disponível. Então, assim, é música, é filme, é livro. Então, acho que futuro, o nosso já quase presente, é esse mesmo. Mas eu não acho que essas mídias vão morrer. O CD eu ainda acho que vai. Vai ficar vinil, MP3, você comprando. Mas o principal, a maior fonte de... O local onde você vai procurar música mesmo vai ser o streaming. As pessoas normais, pelo menos.
As normais. O Eduardo, que é normal, vai continuar aí.
Não, o Eduardo não é normal. Ele já é do nicho de pessoas que gostam da música mesmo.
Não, eu também gosto da música, mas...
Eu também. Não, mas você compra.
Ah, sim. É, eventualmente eu compro. Mas tem esse lance de apoiar o artista, mas...
Eu, se eu pudesse, eu compraria sempre. E concordo com o Eu acho que é streaming não tem mais volta, né?
Igual a internet está aí para ficar.
Vai estar aí. Igual a internet, exatamente.
Vamos terminar com um clichêzão.
Grande rede de computadores?
Grande rede de mundial, né?
Mundial de computadores. Está aí para os internautas ouvirem.
É, mas é isso, eu acho que está aí, mas eu vou me manter firme aí nos meus arquivos. Vamos ver, né? Até quando?
É que também pode rolar o seguinte, né? Sei lá, ainda que tenha a venda de MP3 e de álbuns assim, sei lá como vai ser daqui uns anos, se vai existir isso ainda, se não vai virar tudo streaming, não sei. Eu acho improvável acabar, mas...
Cara, quando eu puder fazer tudo offline, aí a gente conversa.
Quando você puder fazer tudo offline?
É, quando eu puder ouvir música por streaming offline.
Ou quando tiver internet em tudo, né?
É, internet em tudo. Internet em tudo, boa. Aí. Aí eu posso pensar se a gente tiver baterias que aguentem.
Aí complicou.
Baterias nucleares. Então.
E se eu puder, pera, desculpa aí. E se eu puder ainda fazer o lance do pegar os meus arquivos e jogar nessa nuvem também pra eu.
Ih, aí já que é demais, é.
Não, pronto, é isso.
Não, enquanto você tava protestando aí que você queria os arquivos offline, eu me lembrei que o Spotify no começo, ele sincronizava com o iPod. Você pagava, né, a sua assinatura, e no programinha do Spotify você tinha a opção de sincronizar com o iPod, e aí essas músicas, quando você sincronizava de novo, se você parasse de pagar, né, ele sumia, mas pelo jeito isso não deve ter dado muito certo. Ele meio que baixava as músicas pro iPod.
Aí você podia ouvir no iPod?
No iPod.
Mas será que não era só, tipo, pros... Que tinham conexão?
Não, pro iPod normal. Tanto que não existe mais essa versão, e pro iPod que tem conectividade, você baixa o aplicativo.
É, porque aí não faz sentido, né, ter esse esquema do que tem conexão.
É verdade.
É, isso era muito porque o iPod ainda dominava, né, quando o Spotify começou. Mas eu acho que não devia dar muito certo, não, porque provavelmente você tinha como ficar com as músicas no...
E se eu não sincronizasse mais?
Porque, por exemplo, pelo aplicativo, você não sincronizar por 30 dias, ele bloqueia.
Ah, tá, entendi.
Mas não sei se no iPod funcionaria assim, né?
Entendi.
Ah, deve ter algum lance assim, né? Porque não é possível também.
Não sei também, porque eles pararam com isso, pode ser também porque que tava dando errado. Problema, é.
Não ficou legal, né?
Não rolou. Mas então é isso, né?
É isso.
Fechou, galera. Vamos para as recomendações?
Putz, eu sempre esqueço de fazer.
Recomendações do podcast. Eu ia falar da semana, mas vai semanal o programa, então não teria nada a ver, né?
Uhum.
Wilson, vamos conversar por você.
Aí.
Bom, eu vou recomendar o Esteban, o álbum Adios Esteban, que eu conheci no show do Amberlin, que a gente comentou no outro episódio aí.
A gente todo episódio fala do Amberlin, né? Pode ser Drinking Game daqui um dia.
É verdade. Inclusive, eu conheci lá o Tumblr do... Como é que é o nome dele?
Steven Christian.
Steven Christian, bem legal. Ele explicando as letras do Tumblr.
É muito bacana, né? Todas as bandas deveriam fazer isso, inclusive.
Eu também acho. Pronto, eu.
Bom, então, recomendar o Esteban pelo simples motivo, porque é a única coisa que eu tô ouvindo ultimamente. É uma música levinha, gostosa de ouvir. E eu tô ouvindo esse álbum várias vezes. E é raro eu ficar num álbum só. Então, adiós, Esteban.
Já tá se despedindo dele.
Adiós.
Uhum.
Legal. Eduardo, você tem alguma aí?
Tenho, e eu recomendo a recomendação do Wilson.
Porque você me recomendou, né?
É, sim. Faz sentido. E eu tenho ouvido bastante sebo ultimamente também. Mais o último álbum, mas enfim. Minha recomendação vai ser uma banda, não vai ser um álbum específico. Vai ser o Kaiser Chiefs, que é uma banda da Inglaterra. Vocês gostam de rock, já devem ter ouvido Ruby, pelo menos. Ruby. Nossa, Wilson.
Agora fiquei impressionado. Se o Wilson conhece, né? É galhofada total já.
Inclusive aqui no Leste FM é a faixa mais ouvida. É Ruby, mas não é a minha faixa favorita, né, da banda. Eu acho que eles são muito mais que o Ruby. E eu já gostava antes de Ruby, sem querer dizer, né? Olha, eu gostava antes. Mas porque antes eles já tinham também Everyday I Love You Less and Less, tinha, passava o clipe direto na MTV, tocava. Enfim, é uma banda de um rock alternativo, né? Um indie. Não chega a ser um indie, porque o indie tá. Se falar indie, o pessoal já remete a essas coisas zoadas aí. Que tá tocando na side, ultimamente. Então, não é indie, não. É um rock alternativo. Um rock de. Eu diria que é um rock de bar, um rock de pub, assim. E. Pô, é legal, Kaiser Chiefs, e eles vão vir pro Brasil, ou já veio... Eles já vieram, né, outros anos, mas agora em 2016 eles vão vir de novo no...
Da cultura inglesa?
Festival da Cultura Inglesa, ou já veio, né, dependendo de quando você estiver ouvindo. E de graça, né, pra quem conseguir ir, eu vou tentar ir, inclusive. E, bom, então só pra encerrar com indicando um álbum do Kaiser Chiefs assim, vou indicar o álbum mais recente, que é o Education, Education, Education and War, que é de 2014, e é um dos meus álbuns favoritos, assim. Não, quer saber? É meu álbum favorito.
É o seu álbum favorito, você tá cravando isso também?
É o meu álbum favorito do Kaiser Chiefs, é o mais recente.
Ah, não, deles.
Education, tá. Education, Education and War. Ficou muito bom, realmente, esse álbum. Ainda mais que o penúltimo, eu acho que é o mais fraco deles. Então, pra mim, foi uma grande não digo surpresa, mas, sabe, sair de um álbum que era o que eu menos gostava pro álbum que hoje eu estou gravando, que é o que eu mais gosto da banda, foi algo muito positivo. Então, fica a dica Kaiser Chiefs, banda da Inglaterra, e o álbum Education, Education, Education and War.
Ah, você já foi pro show deles, né?
Não, nunca fui.
Eu já fui, olha só.
Você já foi?
É.
Quando que você foi?
Do Foo Fighters.
Ah, é verdade, eu queria ter ido nisso, mas só pra ver o Kaiser Chiefs.
Eu pensei que você já tinha visto.
Não, eles vieram... É que eles só vivem em festivais,
foi no Lollapalooza, né? Acho que teve uma vez.
Eles vieram primeiro no Planeta Terra.
Ah, Planeta Terra.
É, só que eu já trabalhei na Terra, mas não trabalhava no Terra na época. Uhum. E depois eles vieram aí, eu acho que só já no Lollapalooza. E depois abriram pro Foo Fighters, ou foi o contrário, primeiro o Foo Fighters e depois o Lula, mas acho que o Foo Fighters foi o último.
É, o Foo Fighters foi o último, acho que foi em 2015, sei lá. Ok, bom, eu vou fazer uma recomendação um pouco diferente, porque eu vou recomendar um álbum que é uma trilha sonora de um jogo.
Nossa.
É isso aí. O álbum, a trilha sonora do jogo Child of Light, que é um RPG da Ubisoft, e ele é composto por uma artista canadense, uma cantora e compositora chamada Corde Pirat. E eu vou falar com esse francês bonito pra vocês mesmo. Ela toca piano e tal, mas compôs toda a trilha, então tem umas orquestras e é muito bonito, assim. O jogo em si, graficamente, é lindo, é incrível. Mas a música, o clima que ele dá pro jogo é espetacular, que tem uns trechos de batalha, assim, que já torna algo mais épico, mas durante... algumas cutscenes, assim, é algo mais intimista, um pianinho mais suave. É bem bacana pra ouvir. E também tem uma faixa que ela canta, porque, na verdade, ela é uma cantora mesmo, né? Tem alguns álbuns que ela canta e tal, que eu só cheguei a ouvir algumas músicas, mas é mais puxado pro pop eletrônico. E a faixa é bem gostosinha de ouvir. Tem uma pegada até meio indie, mas, embora eu não goste muito de indie... É gostoso de ouvir e eu acho que todo mundo deveria ouvir o álbum, que é bem legal.
Interessante, você fez uma versão desse jogo aí, de uma dessas músicas dela, não sei então?
Sim, eu fiz, apareceu.
Eu lembro disso.
Apareceu até na fanpage lá dos caras, fiquei.
Eu lembro disso, foi legal.
Mas é muito bacana, assim, e o jogo também é legal, mas não é recomendação de jogo. Mas ouça a trilha, é legal até pra se você for dormir alguma coisa, que ela acalma.
Boa.
É isso então, galera. Fechou?
Fechou.
Até a próxima.
Até, né?
Até a próxima, que vai ser algum dia aí.
Esse foi. Demorou um pouco mais pra sair, mas saiu.
Mas agora a gente vai prometer que... Não, não vou prometer nada.
Você vai prometer. Eu não vou prometer nada.
Então é isso aí, gente. Até mais aí. Falou, gente.
Falou.
Adiós.
Esteban. Together.